Essa conversa é produção original da nossa série, inspirada na aula escrita do portal Lead Lovers sobre gel e autoridade temática. As frases são nossas e quando citarmos o guia, a gente avisa.
Uhum. Recado dado.
Bom, dito isso, a gente abre oficialmente este que é o episódio 6 da série Gel e Autoridade Temática.
Isso aí.
E olha, para começar, vamos imaginar uma daquelas reuniões, sabe? Uma situação de puro desconforto, uma suposição mesmo de reunião de orçamento que já deve ter acontecido com muita gente no mercado.
Nossa, o terror de qualquer equipe.
Pois é. Imagina que uma equipe projeta lá um slide brilhante afirmando que a visibilidade da marca em inteligência artificial cresceu, sei lá, 300%.
Tá. E aí, o que acontece?
Aí alguém da diretoria, também nessa nossa suposição, levanta a mão e simplesmente pergunta: 300% de quê, exatamente? Cadê os vídeos reais gerados por isso?
Silêncio total na sala, né?
Exato. Aquele silêncio que machuca, porque a equipe percebe tarde demais que não tem como provar o tal do retorno sobre investimento. Então, a nossa missão hoje, nesse mergulho profundo no material, é ir direto ao ponto.
Sem enrolação, né?
Nenhuma. A pergunta de ouro que a gente precisa responder logo de cara é: que evidências mostram avanço em visibilidade generativa e quais números não provam absolutamente nada?
Olha, a melhor forma de tratar essa ansiedade de quem presta contas é entregar a resposta agora mesmo. E a resposta cabe bem direitinho em duas listas.
Manda bala.
Primeiro, as três evidências que provam o resultado. E, detalhe, elas precisam existir juntas, tá?
Tá, quais são?
Uma linha de base documentada antes do trabalho começar. Segundo, uma série de medições com as mesmas perguntas, nos mesmos motores, em datas registradas e com um padrão que persiste. E terceiro, uma consequência rastreável no funil, sabe? Tipo, a sessão, o lead ou a receita gerada.
Certo. Essas provam. E a outra lista?
É a lista espelhada, né? Os quatro que não provam nada.
Uhum.
Anota aí. Rodada única, percentual sem denominador, contagem de publicação do que foi produzido e aquela comparação clássica com perguntas alteradas.
Nossa, essa lista já resolve metade dos problemas de relatório do mercado.
Exatamente.
Mas antes da gente dissecar isso, eu preciso traçar duas fronteiras aqui bem rápidas, em uma frase cada, para ninguém se perder.
Manda.
Primeira, a separação entre gel e SEO já ficou lá no episódio anterior e aqui se dá por pronta, a gente não vai voltar nisso.
Totalmente superado.
E a segunda? A segunda é que o passo a passo de ferramentas, sabe, tipo GA4, Search Console, isso pertence à série Medição de Busca Sem Ruído do portal e segue o caminho dela por lá.
Perfeito. Recortes feitos.
Então, vamos ao que interessa. A gente já sabe o que procurar nas evidências, mas os relatórios costumam virar uma bagunça porque o pessoal mistura os termos lá na base.
Mistura muito. É maçã com laranja o tempo todo.
E precisamos desembolar isso, né? O banco de prompts do guia traz uns campos bem específicos para essa separação. Como que é isso na prática?
A planilha do guia gradua o tipo de menção com estas palavras. Primeira recomendação, menção secundária ou ausente. E descreve o campo da URL citada assim, o endereço que a IA mostrou como fonte da resposta.
Tá, mas por que essas classificações importam tanto?
Voltando à nossa leitura, é sobre esses campos que montamos a nossa escada.
Ah, a escada de evidência. Essa é uma escolha editorial nossa, aqui da casa, construída em cima do material que eu acho fantástico.
Sim, e o ritmo das comparações precisa ser muito claro. É assim, olha. Menção prova que o modelo conhece a marca. Citação prova que uma página sustentou uma resposta diante de alguém. Tráfego prova que veio gente.
É cirúrgico, porque em voz própria eu comparo isso a uma espécie de inflação sem mentira.
Como assim inflação sem mentira?
Tipo assim, chamar menção de citação, o número de vezes que a marca apareceu não é falsa, a inteligência artificial mencionou mesmo, mas aí a embalagem cria uma expectativa gigantesca, né?
Ah, faz sentido.
Aí quando a diretoria pede a prova, o link, a citação real, o castelo desmorona, porque não tinha link em um.
Pois é. E entendidos esses degraus, a gente precisa saber onde eles habitam dentro da operação. O guia separa isso em três camadas de medição.
Vamos listar essas camadas para ficar claro.
Vamos.
Na base tem a acessibilidade, que, olha lá, o log do servidor, os robôs tipo o GPT-Bot, o Always, Searchbot, o Google Extended.
Isso.
Aí no meio, a visibilidade, né? E no topo, a camada de consequência, que junta o GA4 no canal AI Assistant, somado ao CRM, mas a grande questão é sobre essa última.
Exato. O guia do portal afirma, com estas palavras, a camada de consequência é a que costuma faltar.
É a mais difícil de conectar tecnicamente, né?
Sem dúvida. Voltando à nossa leitura. É nessa camada que mora a decisão que a diretoria governa.
Nossa, e aqui eu preciso fazer uma intervenção crítica. Falando como leitura da casa, a camada de baixo não se comemora, se destrava.
Concordo plenamente.
É que o pessoal faz festa porque o GPT-Bot leu o site. É legal, claro, a porta destrancou. Mas isso não é venda, sabe? Eu vejo um perigo enorme naquele número de camada 2, vestido de camada 3, tentando passar visibilidade por dinheiro no caixa.
É um perigo real. Um relatório honesto tem que declarar em qual camada o número vive. Se é de visibilidade, não vende como se fosse consequência financeira.
Exato. E para provar essa visibilidade sem achismo, a gente entra no terceiro ponto do material. O tal do instrumento de prova.
O famoso banco congelado.
Confesso que parece meio engessado no início, mas como funciona?
É um isolamento, né? Você, quer dizer, a equipe precisa de código fixo, texto exato, mesmo motor de IA, mesmo dia, tudo registrado. E por que essa rigidez? O guia explica por que não se edita a pergunta já medida com estas palavras. Alterar a redação de um prompt já medido apaga a série histórica sem avisar, o número novo passa a responder a outra pergunta.
Mas e se a pergunta ficou ruim, não pode mexer?
Voltando à nossa leitura. Pergunta melhor é bem-vinda, com código novo e série nova.
Tá, deixa eu inventar uma cena aqui pra gente visualizar o estrago. Isso é uma suposição nossa, tá?
Manda a suposição.
Imagina que a planilha tem a pergunta P07 inventada lá. Originalmente, o texto era qual plataforma de automação escolher para uma equipe pequena. Aí alguém acha amplo e resolve editar o texto da mesma P07 para qual a melhor plataforma com atendimento por WhatsApp para uma equipe pequena.
Aí bagunçou tudo. No nosso exemplo, e ele é inventado, é exatamente aí que a leitura muda.
Porque a IA vai buscar outra coisa, né?
Completamente diferente. O problema é que lá no relatório, o gráfico continua com uma linha contínua, mentindo que a P07 está evoluindo. A régua mudou, mas o gráfico mente continuidade.
Nossa, isso destrói a série histórica de medições.
Destrói. Mas vamos supor que deu tudo certo no banco congelado. A marca teve tráfego. Como a gente lê essa parte que chegou lá na camada de consequência?
Aí o guia tem uma leitura muito honesta desse tráfego de IA. Ele aponta que existem dois caminhos que não podem se misturar.
Uhum.
O guia registra com estas palavras. O plano mede dois caminhos, presença correta na resposta e avanço no funil quando o clique acontece. Um caminho não substitui o outro. E nas palavras do guia, essa conexão transforma a pergunta marca apareceu em outra. A presença ajudou alguém a avançar no funil, que é a decisão que a diretoria consegue governar.
E aqui entra uma regra dura que a gente defende, né?
Sim, a nossa disciplina editorial da casa. Contar em unidades quando a base é pequena...
Importantíssimo.
Vamos pegar números supostos aqui, totalmente inventados, para ilustrar. Supõe um mês que gerou 8 sessões e 2 leads.
Tá. E aí o analista fica com vergonha de mostrar 8 sessões na nossa suposição.
Exato. Aquelas 8 sessões e 2 leads da nossa suposição parecem pouco num telão. A tentação de colocar 25% de conversão é enorme, né?
É enorme. Mas a gente não aprova isso, não. Números inteiros absolutos protegem a integridade do relatório. Se você joga um percentual mágico lá, o diretor projeta isso numa base imensa e a frustração no mês seguinte é certa. Tem que manter o denominador à vista.
Então, com tudo isso, chegamos na parte mais aguardada.
A lista do que derruba a equipe.
Exatamente. Vamos detalhar os 4 números que não provam absolutamente nada. Qual é o primeiro?
A rotada única. O guia orienta com estas palavras. Repita a leitura antes e depois da mudança e só declare avanço quando o padrão persistir. Variações ocasionais entram como observação, não como ganho.
Porque hoje a IA indica a marca, amanhã não indica, né? Se medir uma vez só e já comemorar, é loteria.
É por aleatoriedade do modelo.
Certo. O segundo da lista?
O volume publicado.
Esse dói muita gente do mercado de conteúdo. Demais, o guia descreve o sintoma com estas palavras. O time publica 12 materiais no mês, todos aprovados internamente. E a contagem de citações em IA continua igual ao do mês anterior.
Pois é. O guia define o papel do volume com estas palavras. O volume publicado entra no relatório como esforço e não como resultado.
Isso reforça demais a nossa leitura da casa de que publicar é custo com intenção. O esforço existe, o dinheiro foi gasto para publicar aqueles 12 materiais da citação do guia, mas a IA não te deve visibilidade só por causa disso.
Perfeito. Não deve mesmo.
O terceiro item da lista, que não prova nada, é a aparição apresentada como desfecho.
É, confundir menção com o dinheiro na conta.
Em voz própria, a gente martela que a aparição é progresso da base, nunca o retorno da frente. Mostrar que a IA citou a marca é ótimo para a base. Mas o desfecho mora na camada do funil, lá nas sessões e naqueles supostos leads que a gente conversou antes.
Falou tudo. E o quarto item?
Esse é o meu favorito. A estatística de fornecedor. Aqueles painéis lindos que chegam prontos de outras ferramentas.
Ah, o perigo colorido. O guia arma a triagem 3 perguntas com estas palavras. Quem lucra com esse número? Se aquilo é medição de algo que aconteceu ou expectativa sobre o futuro? E se existe denominador declarado? E completa. Sem denominador, cresceu 300% pode significar 3 clientes.
É a nossa leitura da casa, né? O número que nos elogia é o que menos interrogamos.
É batata. A ferramenta joga confete na equipe e ninguém questiona.
E vamos voltar para uma cena hipotética, mais uma suposição nossa. Imagina a diretoria rejeitando esses números inflados da ferramenta de terceiros, dizendo que não bate com CRM.
E aí vem o choque de realidade. Se alguém da diretoria fizesse essa pergunta, e a pergunta é suposição nossa, a resposta honesta seria mostrar em que camada o número vive, e na maioria das vezes, o número do fornecedor não está em camada de consequência nenhuma. É só métrica de vaidade inflada.
É, o buraco é mais embaixo. E para amarrar toda essa investigação densa, a gente precisa entregar a solução final. Como a equipe redige o relatório sem cair nessas armadilhas?
Aplicando a régua honesta de decisão.
Essa é a grande escolha da nossa casa, estruturada sobre a aula. Qual é a base primária dessa régua?
O guia pede com estas palavras. Um número de partida fica documentado, para que qualquer alegação futura de melhora tenha um ponto de comparação.
Sem linha de base, sem conversa. E aí, como leitura da casa, essa régua tem 3 condições.
Isso. Vamos explicar as 3 frases do relatório.
Como funciona?
É simples. Se a equipe atendeu às 3 condições, documentou a linha de base, tem série persistente e tem consequência visível lá no funil, a frase liberada para o relatório é: funcionou.
Lindo! Mas e se tiver só 2?
Se tiver a base documentada e o padrão de ata persistente, mas ainda não pingou nada claro no funil, o relatório usa: a base avançou. Sem inventar métrica.
E se tiver 1 só, ou nada?
Aí, minha amiga, significa que a frase tem que ser: estamos aprendendo. É melhor assumir que o processo está cru do que maquiar relatório para a diretoria.
É a transparência que salva a operação, né?
Exatamente.
Então, a tarefa final de hoje, para quem acompanha a gente aqui no episódio, é direta. Congele a sua primeira lista de perguntas reais hoje.
E documente a linha de base.
Com data e com responsável.
Tem que assinar o número.
Com certeza.
E sabe, antes da gente encerrar, eu queria deixar um pensamento provocativo aqui, que extrapola um pouco a técnica.
Opa, adoro.
O que é? E se o maior valor de medir a visibilidade generativa com tanta crueza, com esse sofrimento todo do banco congelado, não for apenas comemorar a chegada do clique? E se forçar a empresa a olhar no espelho com honestidade brutal for o verdadeiro prêmio?
Para auditar o próprio discurso?
Isso. Para auditar se o conteúdo gigantesco que a empresa produz ainda tem alguma relevância na linguagem que o cliente real usa. Porque às vezes a máquina não mostra a sua marca simplesmente porque você não sabe mais responder às dores reais das pessoas.
Nossa, essa é pesada, mas muito real. Fechamos com essa pulga atrás da orelha, então, hein? Que ela faça companhia às documentações de vocês.
Até a próxima, gente.
Até a próxima investigação profunda.